O Lar Adventista, capítulo 42. Saúde e aparência pessoal da mãe. A saúde da mãe deve ser cuidada. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas. Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo trabalho, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Frequentemente, o marido e pai desconhecem as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade de sua família. Absorvido na luta pela subsistência ou empenhado em adquirir fortuna e assoberbado de cuidados e perplexidades, ele consente que pesem sobre a mulher e mãe responsabilidades que lhe sobrecarregam as energias no período mais crítico, causando-lhe enfraquecimento e doença. É de seu interesse e de sua família que ela evite um desnecessário acúmulo e use todos os meios ao seu alcance para preservar a vida, a saúde e as energias que Deus lhe deu, pois ela necessitará do vigor de todas as suas faculdades para sua grande obra. Uma parte do seu tempo deve ser gasta ao ar livre, em exercícios físicos para que ela se possa revigorar e fazer seu trabalho em casa com alegria e inteireza, sendo a luz e a bênção do lar. Advogar a reforma de saúde. A vontade de Deus tem sido claramente expressa a todas as mães. Deseja Ele que elas, por preceito e exemplo, advoguem a reforma de saúde. Devem plantar seus pés firmemente no princípio, em caso algum violando as leis físicas que Deus lhes implantou no ser. Assumindo posição por um propósito verdadeiro, com firme integridade, as mães terão poder moral e graça do céu para deixar sua luz brilhar no mundo, tanto em sua própria vida reta como no nobre caráter de seus filhos. Exercer domínio próprio no regime. A mãe necessita do mais perfeito domínio próprio e, para garanti-lo, deve tomar toda a precaução contra qualquer desordem física ou mental. Sua vida deve ser ordenada segundo as leis de Deus e da saúde. Como o regime afeta de forma profunda a mente e a disposição, ela deve ser muito cuidadosa neste particular, comendo o que é nutriente, mas não estimulante, para que possa ter os nervos calmos e o temperamento sereno. Verificará que é então mais fácil exercer a paciência no trato com as variadas tendências de seus filhos e sustentar as rédeas do governo firme e amoravelmente. Irradiar alegria sob todas as circunstâncias. A mãe pode e deve fazer muito no sentido de controlar os nervos e o espírito. Quando deprimida, mesmo quando doente, ela pode, uma vez que se eduque, ser amável e contente, e pode suportar mais ruído do que pensara outrora ser possível. Ela não deve fazer os filhos sofrerem-lhe as enfermidades e nublar-lhes o tenro e sensível espírito com suas depressões de espírito, fazendo-os achar que a casa é um túmulo e o quarto da mãe o lugar mais triste do mundo. A mente e os nervos adquirem vigor e resistência pelo exercício da vontade. A força de vontade demonstrar-se-á, em muitos casos, poderoso calmante para os nervos. Não vos mostreis aos vossos filhos de fronte anuviada. Considerar a estima do marido e dos filhos. As irmãs não deviam, quando no trabalho, usar vestidos que as façam parecer espantalhos para afugentar os pássaros da plantação. É mais aprazível para o esposo e os filhos vê-las em trajes que lhes assentem bem do que seria as simples visitas e estranhos. Algumas esposas e mães pensam, parece, que não tem importância a sua aparência enquanto estão trabalhando e onde sejam vistas apenas pelo marido e os filhos. São, porém, muito exigentes em vestir-se com bom gosto para os olhos dos que não têm direito especial sobre elas. Não é a estima e o amor do esposo e dos filhos mais para serem prezados do que os dos estranhos ou amigos comuns? A felicidade do marido e dos filhos deve ser mais sagrada a toda esposa e mãe que a de todos os outros. Usai roupas apropriadas, isto aumentará o respeito dos filhos por vossa pessoa. Vede que também eles se vistam de maneira conveniente. Não permitais que contraiam hábitos de desalinho. Não escravizar-se a opiniões alheias. Muitas vezes as mães mostram uma sensibilidade mórbida quanto ao que outros pensam de seus hábitos, vestuário e opiniões, e em grande medida escravizam-se ao pensamento do juízo que outros farão dela. Não é uma triste coisa que tais criaturas a caminho do juízo sejam controladas mais pelo temor do que seus vizinhos pensam delas do que pelo pensamento de suas obrigações para com Deus? Nós muito frequentemente sacrificamos a verdade para estarmos em harmonia com os costumes e evitarmos o ridículo. Uma mãe não pode se permitir escravizar-se à opinião, pois ela deve educar seus filhos para esta vida e para a vida futura. No que respeita ao vestuário, as mães não devem procurar exibir desnecessária ornamentação. Dar lições de asseio e pureza. Se as mães se permitem usar no lar vestidos em desalinho, estarão ensinando os filhos a se apresentarem assim, igualmente desleixados. Muitas mães pensam que no lar qualquer roupa serve, esteja embora puída e encardida. Mas logo perdem sua influência na família. Os filhos estabelecem comparação entre o vestuário de sua mãe e o de outras que se vestem com distinção, e seu respeito por ela diminui. Mães, apresentai-vos tão atrativas quanto possível, não por trabalhosos adornos, mas pelo vestuário limpo e bem modelado. Assim darei a vossos filhos constantes lições de asseio e pureza. O amor e o respeito pelos filhos devem ser da mais alta importância para toda mãe. Tudo em sua pessoa deve ensinar limpeza e ordem, e estar associado em sua mente com a pureza. Há um senso de retidão, uma ideia apropriada das coisas na mente das crianças, mesmo as menores. E como podem elas ser impressionadas com o desejo de pureza e santidade, quando seus olhos diariamente estão em vestidos desalinhados e aposentos em desordem? Como podem os hóspedes celestiais, cujo lar está onde tudo é puro e santo, serem convidados em tais habitações? Ordem e beleza é a lei do céu, e para estar em harmonia com o arranjo divino, é nosso dever ser asseados e ter bom gosto.